Boa tarde,
caros amigos e colegas. Vamos então dar início à nossa reunião, com a qual abrimos esta sessão legislativa. Já estou a ver a nossa querida amiga Nathalie a acompanhar-nos pela televisão. Olá, Nathalie. Agora a Nathalie colapsou. Não, regressou. Ora bem, vamos lá então. Temos uma agenda relativamente densa. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar algumas informações gerais sobre aquela deliberação na sessão passada relativamente a uma viagem a Kiev. Os serviços, na sequência dessa deliberação, procederam a um estudo do que envolveria, só em termos logísticos relacionados com a nossa deslocação, uma iniciativa deste género. Portanto, sem tratar das questões que têm que ser articuladas com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, porventura com a Defesa, não sei, não faço ideia, todas as questões inerentes aos problemas de segurança levantados por uma deslocação deste tipo. Enfim, só a deslocação propriamente dita significaria que nós tínhamos que estar disponíveis para o seguinte. Primeiro, voaríamos para Varsóvia, depois faríamos uma viagem de carro de 170 km até um sítio chamado Lublin, daqui para o outro, Reben, mais 120 km, e aqui estaríamos já junto à fronteira com a Ucrânia. Da fronteira de Reben até Lviv, por estrada, mais 70 km. De Lviv até Kiev, por estrada, 490 km. Ou por comboio, uma viagem de aproximadamente 7 horas. Regresso pelas mesmas vias. Em termos de tempo, se passarmos uma noite em Kiev, a viagem terá uma duração mínima de 5 dias. Vou lá passar uma noite. Esta é a duração mínima, máxima e, portanto, mais provável, 7 dias. 7 dias. Dependendo, naturalmente, da forma como seriam articuladas estas etapas. Nós, naquelas condições e naquelas circunstâncias, não temos o poder de decidir que agora vamos para ali, vamos para lá. Se nos disserem, os senhores continuam a viagem amanhã, é exatamente isso que nós faremos, porque estamos nas mãos das pessoas com quem colaboraremos para materializar esta iniciativa. A isto acresce, como é habitual nesta fase do ano, o processo de discussão e aprovação do Orçamento de Estado, que nos impede de nos afastarmos, geralmente, a condicionalismos e do orçamento nesta altura. Portanto, os colegas habituem-se a que eu, no início das reuniões, vá de acordo com as informações obtidas, vou fazendo uns updates desta situação. Talvez a seguir o orçamento, tudo isto, toda esta situação se tenha alterado e já existe uma forma mais viável de dar cumprimento à nossa resolução. Neste momento, os dados são estes e estão transmitidos. Ponto segundo. Apreciação e votação do parecer de assentimento para a deslocação de Sua Excelência, o Presidente da República, ao Estado da Califórnia, nos Estados Unidos da América, de 23 a 29 de setembro. E a vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Foi aprovado em comissão permanente? Os senhores estavam lá a fiscalizar aquela gente? Então não há problema. Ora bem, ponto terceiro. Distribuição das seguintes iniciativas legislativas e nomeação dos respectivos relatores. Estas propostas, isto é uma formalidade, porque nós distribuímos os papéis relacionados com a adesão da Finlândia e da Suécia antes do verão, mas não tivemos uma reunião para fazer esta distribuição, portanto vamos fazê-la agora. Proposta de resolução número 2.15.1 do Governo, que propõe à Assembleia da República a aprovação para ratificação do protocolo do Tratado do Atlântico Norte sobre a adesão da República da Finlândia, assinado em Bruxelas, em 5 de julho de 2022. Não vamos... Isto é preciso formalmente votar ou o que é que se faz com isto?
Não, não. É votar, sim.
Temos que votar isto?
Sim.
Pronto. Sim, mas não... Sim. Pronto. A distribuição
foi feita informaticamente.
Isto é como se costuma dizer, o material tem sempre razão. Se os serviços dizem que isto tem que ser feito, é porque tem que ser feito. Ora bem, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada esta proposta de resolução extraordinária. E temos a segunda, que é a terceira, 15ª e primeira do Governo, que propõe à Assembleia da República a aprovação para ratificação do Protocolo do Tratado do Atlântico Norte sobre a adesão do Reino da Suécia, assinado em Bruxelas, 5 de julho de 2022. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Portanto, isto eram matérias que tinham sido distribuídas, trata-se apenas de uma ratificação formal dessa distribuição que foi feita naquelas condições conhecidas todos, imediatamente antes do início das férias parlamentares. E agora entramos no ponto 4, este sim, apresentação, discussão e votação dos pareceres relativos às seguintes propostas de resolução. Proposta de resolução número 2, 15, primeira do Governo, que propõe à Assembleia da República a aprovação para a ratificação do protocolo ao Tratado do Atlântico Norte sobre a adesão da República da Finlândia, cujo relator é o deputado Paulo Pisco, e a proposta de resolução número 3, 15, primeira do Governo, que propõe à Assembleia da República a aprovação para a ratificação do protocolo ao Tratado do Atlântico Norte sobre a adesão do Reino da Suécia, sendo que o deputado relator é o seu deputado Ricardo Sousa. Portanto, eu sugeria, se os colegas estivessem de acordo, que fizéssemos conjuntamente esta discussão. E, portanto, os dois relatores usariam da palavra e depois a Comissão pronunciar-se-ia. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, também os nossos assessores, também todos os colegas. Desejo que todos tenham tido umas boas férias. O Governo mandou para a Assembleia da República uma proposta de resolução precisamente para ser aprovada e para poder ser ratificada o pedido de adesão da Finlândia à NATO, e de acordo com a proposta do Governo, a Finlândia preenche todas as condições para poder tornar-se um membro da Aliança Atlântica. O Governo considera que a Finlândia é um país que está com uma grande preparação já, tem uma boa estrutura de segurança e defesa, e que o facto de a Finlândia poder aderir à NATO vem trazer uma importante complementaridade relativamente à necessidade de haver uma segurança no Atlântico Norte e no Mar Báltico. E, portanto, da parte do Governo não existe nenhum obstáculo, pelo contrário, aquilo que o Governo considera é que a Finlândia preenche todas as condições para poder tornar-se membro da NATO. É importante também referir aqui alguns aspectos, na minha opinião, em primeiro lugar, porque é que a Finlândia pediu a adesão agora à NATO depois de um período de 70 anos em que optou por uma postura de neutralidade. E a razão, obviamente, que tem a ver com as causas imediatas, que tem a ver com a invasão da Ucrânia, mas também com o facto de, alguns anos antes, ter havido sinais de alarme que indicavam, em termos regionais, que a atuação, que a ação da Rússia poderia causar uma perturbação em termos regionais e que poderia levar alguns dos países, muito particularmente aqueles que fazem fronteira com a Rússia, a ter a necessidade de uma precaução adicional relativamente às intenções do seu vizinho. O facto de, em 2008, ter havido uma violação territorial da Geórgia e depois também da anexação da Crimeia fez soar o alarme para a Finlândia e depois, obviamente, com a intervenção, com a invasão da Ucrânia, a Finlândia decidiu fazer o seu pedido de adesão. E, na realidade, o pedido de adesão foi muito rápido logo a seguir à invasão da Ucrânia. A invasão deu-se em 24 de fevereiro e, menos de 3 meses antes, a Finlândia estava a fazer o seu pedido de adesão para ser membro também da NATO. E um mês depois estavam concluídas as negociações. E, portanto, há também uma explicação para que isto acontecesse. Por um lado, porque a Finlândia já tinha relações estruturadas com a NATO, muito particularmente com um grande desenvolvimento e aprofundamento na sequência do fim da Guerra Fria. Participou em diversos programas de toda a natureza, em todo o tipo de exercícios, e é um dos principais parceiros, um dos 6 parceiros com quem existe uma cooperação reforçada no âmbito da NATO, juntamente com outros países, como a Suécia, também como a Austrália, também como a Geórgia, e a Jordânia é um dos parceiros com quem existe uma cooperação reforçada. E o facto de esta cooperação reforçada aumentar a interoperabilidade entre as forças militares e as forças de segurança e toda a estratégia de defesa que a Finlândia tem em conjunto com a NATO, portanto, reforça essa capacidade. Além do mais, o facto de a Finlândia também ter uma estrutura de defesa com a qual partilha as questões de segurança com todos os seus parceiros escandinavos vem também reforçar esta ideia de que a Finlândia estava preparada. E a Finlândia, na realidade, era um dos países melhor preparados para a eventualidade de uma invasão russa, porque esse sempre foi um dos receios que a Finlândia teve, e além das suas forças militares, que têm um nível de prontidão que nenhum outro exército, eventualmente, na Europa tem. Isto justifica a rapidez com que todo este processo se desenrolou. Por outro lado, também porque a Finlândia, do ponto de vista histórico, tem uma relação muito particular e de desconfiança relativamente à Rússia, porque não apenas esteve durante 108 anos sob o domínio da Rússia, durante o período do Império Russo, como durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1944, houve duas guerras que foram travadas por invasão também da Rússia e que levou a que a própria Finlândia perdesse 10% do seu território. Na sequência da Segunda Guerra Mundial, a Finlândia optou por uma posição de neutralidade e por manter o bom relacionamento com o seu vizinho gigantesco, o maior país do mundo, a Rússia, com quem tem uma fronteira com 1.340 quilómetros, mantendo esse bom relacionamento para não ter nenhum tipo de... para não irritar o seu vizinho, se assim se pode dizer, mas que... Não obstante as ameaças que houve na sequência da invasão e da Finlândia ter manifestado a sua intenção de aderir à NATO, a verdade é que a Finlândia não se deixou intimidar, não se deixou chantagear e fez mesmo esse pedido de adesão, acabando, obviamente, com este período de 70 anos de neutralidade que sempre caracterizou a Finlândia, a par também da Suécia, que tem uma neutralidade ainda mais antiga, mas com estas razões muito particulares que têm a ver com a história, com a geografia e com a política que, ao longo dos últimos séculos até, ter caracterizado a relação entre a Finlândia e a Rússia desde os tempos do Império Russo. Portanto, concluindo, Sr. Presidente, caros colegas, a Finlândia reúne todas as condições, foi acolhida com entusiasmo por parte dos restantes membros da Generalidade, com exceção, obviamente, da Turquia, que tem, sobretudo, uma questão com a Suécia, mas que foi acolhido também com entusiasmo por parte dos restantes membros da NATO, por causa da importância que tem a estabilidade que vai ser acrescida em toda a região do Mar do Norte e também do Atlântico Norte e do Mar Báltico. Posto isto, Sr. Presidente, este parecer reúne todas as condições para poder ser votado no plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Como ponto prévio, gostaria de deixar aqui o agradecimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD pelo trabalho desenvolvido pelo Sr. Deputado Paulo Pisco, relativamente ao parecer agora apresentado. Sr. Presidente, a Europa vive um dos momentos mais críticos da sua história, com a agressão da Federação Russa à Ucrânia, que vem tendo lugar desde 2014, mas agora com maior impacto desde fevereiro deste ano. A 18 de maio do ano passado, a Suécia apresentou oficialmente, em simultâneo com a Finlândia, o pedido de adesão à NATO. A entrada destes dois países nórdicos na Aliança Atlântica representa uma mudança profunda na política daqueles países e na arquitetura de segurança europeia das últimas décadas. A invasão e a guerra de agressão levadas a cabo pela Rússia na Ucrânia fizeram mudar a opinião pública e política na Suécia e também na Finlândia, no sentido de uma adesão à NATO, vista agora como proteção contra uma eventual agressão russa. Relembramos que para a Suécia o Estatuto de Neutralidade data de há mais de 200 anos e, portanto, durante os anos da Guerra Fria procurou manter uma política externa de não alinhamento e dispõe de uma forte capacidade militar, construída graças à sua poderosa indústria de armamento. No entanto, para a Suécia e para a Finlândia já não chegam as garantias de solidariedade e de segurança que a União Europeia dá aos seus membros. Querendo assim formalizar o pedido de adesão à NATO, até porque durante as negociações de adesão os países candidatos ainda não estão abrangidos pelo artigo 5º do Tratado Atlântico Norte, que garante o seu princípio fundador, um ataque a um dos seus membros é um ataque a todos os seus membros. Não há qualquer dúvida de que é a ameaça russa que provocou o fim da neutralidade, quer da Suécia, quer da Finlândia. Os países neutrais não costumam abandonar esta condição para ameaçar outros Estados. Pelo contrário, fazem-se por sentirem ameaçados. Ameaças implícitas, como as resultantes da invasão da Ucrânia, e ameaças expressas provenientes da Rússia. Por conseguinte, o pedido e o processo de adesão à NATO por parte da Suécia é claramente uma medida de prevenção quanto às tentativas de agressão por parte da Rússia. Portugal é um dos membros fundadores da NATO e defensor dos valores democráticos, partilhando os valores da dignidade humana, da liberdade e da soberania dos povos. A NATO é uma aliança defensiva e, por isso, não desencadeia a guerra. O que está em causa na atual resistência ao invasor e no alargamento das nossas garantias de defesa é verdadeiramente o nosso modo de vida ocidental, europeu, democrático, a favor da autodeterminação, dos direitos humanos, das liberdades e das garantias. E são estes valores fundamentais que devem ser por todos defendidos. O Grupo Parlamentar do PSD apresentou nesta sede um projeto de voto de congratulação pelo pedido de adesão à NATO da Finlândia e da Suécia no passado dia 31 de maio. Este projeto de voto de congratulação foi aprovado pela maioria, com votos favoráveis dos grupos parlamentares do PS, do Chega e da Iniciativa Liberal. É por isso evidente o consenso bem generalizado da opinião pública e política da sociedade portuguesa em aceder à entrada destes dois Estados no grupo de aliados de defesa comum que é a NATO. O procedimento de adesão de novos Estados à NATO encontra-se previsto no artigo 10º do Tratado do Atlântico Norte, que refere que as partes podem, por acordo unânime, convidar a aderir a este tratado qualquer outro Estado europeu capaz de favorecer o desenvolvimento dos princípios do presente tratado e de contribuir para a segurança na área do Atlântico Norte. Entendo o Governo, neste projeto de resolução, que Portugal, na qualidade de fundador da Aliança Atlântica, poderão ser convidados a integrar a OTAN os Estados europeus com capacidade para promover os objetivos da Aliança através do compromisso com a defesa coletiva para a manutenção da paz e estabilidade no espaço euroatlântico. Entendemos que este projeto de resolução cumpre os requisitos formais de admissibilidade previstos na Constituição e no Regimento da Assembleia, estando assim em condições de ser votado no Plenário da Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ficava a aguardar as inscrições dos colegas. Não sei se alguém deseja usar da palavra a este respeito. Não sendo o caso, vamos passar à votação separadamente das duas propostas de resolução. Dos pareceres relativos às propostas de resolução, a primeira, a número 215, primeira, relativa à adesão da Finlândia, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Vamos votar a segunda, resolução 315, primeira, relativa à adesão do Reino da Suécia, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Muito bem, dar-vos conta também de que foi ontem, acho eu, a Comissão de Defesa também já procedeu a esta aprovação dos relatórios para ratificação dos protocolos de adesão. Muito bem. Ponto 5º da nossa ordem de trabalhos. A apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros acerca da situação da rede consular portuguesa. E depois temos outro que é muito parecido, que é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega que solicita a audição do Estado de Estado das comunidades portuguesas acerca das queixas manifestadas pelos funcionários da rede comercial portuguesa. É a mesma matéria. Simplesmente, o PSD tem curiosidade de ouvir o ministro e chega a ouvir o Estado de Estado. É possível chegar aqui a um compromisso? Essas duas entidades... faz favor, Sr. Deputado, a mala de Abreu.
Muito bem, Sr. Presidente. Eu julgo que, senhoras e senhores deputados, eu julgo que depois das explicações que nós daremos para justificar a apresentação deste requerimento, naturalmente que o Chega abandonará o seu requerimento, porque, vindo o ministro, se for aprovado, é escusada a presença do secretário de Estado, naturalmente, porque os assuntos tocam-se de tal maneira que virem os dois em momentos diferentes, então seria absolutamente absurdo, parece-me a mim.
Ok, então por ordem de chegada dos requerimentos, vamos então começar por ouvir...
Vamos começar por ouvir o PSD... E depois ouviremos também o Chega e depois os colegas terão a possibilidade de se pronunciar sobre esta matéria. Faz favor, Sr. Deputado, Mauro de Abreu.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, vou tentar ser o mais sucinto possível, o mais rápido possível, e sei que Vossa Excelência agradecerá a rapidez com que eu abordarei este assunto. Até porque as razões deste requerimento estão bem explícitas no seu conteúdo. Em boa verdade, quem anda pelas comunidades, sobretudo quem anda pelas comunidades, tem a perfeita noção da situação difícil, grave, em que se encontram o funcionamento dos serviços consulares. Obviamente que não vou aqui dramatizar, não vou aqui hiperbolizar, mas é uma constatação de facto. Eventualmente, o Sr. Deputado Paulo Pisco gastará até a sola dos sapatos para tentar apagar fogos na Europa, sendo certo que eu conheço melhor o que se passa fora da Europa e aí a situação em muitos locais é absolutamente confrangedora. Por outro lado, também, o próprio programa de governo constata isso mesmo, de que há uma degradação dos serviços consulares, da nossa rede consular, tanto que fala no reforço da rede, fala na aplicação do novo modelo de gestão, fala na simplificação de procedimentos, na consolidação de mecanismos de apoio noutros aspectos. Por outro lado, a comunicação social, como sabem também, tem dado expressão a protestos vários, a começar pelos funcionários consulares, que tiveram uma greve marcada, até a manifestações de portugueses à porta de consulados, e, portanto, eu diria que há uma constatação de facto, que é de todos, que há uma situação que se tem vindo a degradar e que é preciso pôr cobro, e portanto, este colapso dos serviços públicos obrigam, digamos assim, obrigam-nos a chamar um responsável do governo a esta Assembleia. E nós falamos na vinda do ministro, tanto mais quanto, e aqui entro também na questão com o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, da necessidade de chamar o Secretário de Estado, porque ainda esta terça-feira, quem pegou no assunto, quem tomou em boa mão este assunto, foi o próprio ministro, quando foi ele que reuniu com o sindicato. Quando o ministro reúne com o sindicato para tratar deste assunto, parece-me que o ministro chamou a si este tema e, portanto, deverá ser o ministro a ser chamado a este Parlamento para dar resposta às questões que nós devemos colocar. E, portanto, essa é a razão porque eu acho que não fará sentido chamarmos o Secretário de Estado das comunidades portuguesas. E, por outro lado, também, basta ler o boletim de informação do sindicato para perceber que o próprio ministro, nesta reunião de terça-feira, pelo menos sendo verdadeiras as afirmações que vêm no boletim de informação do sindicato, que o ministro, efetivamente o senhor ministro, em resposta aos problemas colocados pelo sindicato, reconheceu a justeza das questões colocadas. De outra maneira também não seria de prever, tanto mais que são constatações de facto. E portanto, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu penso que há aqui uma questão importante que está em cima da mesa, que é o da degradação dos serviços consulares, que já vem de há muito tempo. O PSD tem, ao longo destes anos, apresentado sucessivamente, nos últimos anos, perguntas ao Governo a esse respeito. Eu julgo que é preciso nós termos da parte do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros um quadro da situação, uma radiografia, se quiserem, da situação, e também a noção precisa das propostas de emergência até que o Sr. Ministro terá para apresentar e para propor para a tentativa de resolução dos problemas. Porque é o que nós queremos. Não é manter os problemas, não é agravar os problemas, não é pôr um altifalante nos problemas, mas é saber e ajudar a resolver os problemas, que são os problemas das comunidades portuguesas espalhadas pelos quatro cantos do mundo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel de Abreu. Tem a palavra o Sr. Deputado Pacheco de Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Julgo que tem toda a razão. Não faz sentido. E, portanto, nós juntamos-nos a... Queria só referir que este problema já vem... Os programas do Governo de Sucessos desde 2016 que vão colocar e vão pôr... vão resolver este problema. Este problema nunca foi resolvido. E com dois efeitos gravíssimos. Em primeiro lugar, o desespero das nossas comunidades lá fora e dos nossos imigrantes, ponto um. Ponto dois, a péssima imagem que estamos a dar. Poderemos ser um país do terceiro mundo, agora não convém confessá-lo abertamente com serviços perfeitamente deploráveis nos nossos consulados. Queria só dizer isto, muito obrigado, Sr. Presidente, e então estou de acordo com o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pires tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não coloca nenhuma objeção a que o Sr. Ministro e, eventualmente, também o próprio Secretário de Estado das Comunidades venham à nossa Comissão para prestar todos os esclarecimentos que considerem úteis sobre a situação nos nossos postos consulares. Eu, no entanto, gostava de deixar aqui algumas observações relativamente quer aos requerimentos, quer a algumas das coisas que aqui foram ditas, e começaria logo também, às vezes, pelo excesso de utilização, de abuso de linguagem, quando se fala de Portugal como sendo um país com uma situação própria do terceiro mundo. Eu acho que nós deveríamos ter, e sobretudo no Parlamento, deveríamos ter alguma contenção com aquilo que nós dizemos. Porque Portugal não é um país que se possa comparar a um país do terceiro mundo. É um país que tem os seus problemas, que procura resolvê-los através dos seus mecanismos democráticos, que faz as suas discussões no sentido de, precisamente, dar a resposta que as populações precisam. E, neste caso, nós próprios, já não é a primeira vez, temos reconhecido que existem alguns problemas que se agravaram, e não podemos também escamotear esta situação, que se agravaram em virtude da própria pandemia, por um lado, que foi um período longo, que trouxe, que ainda tem repercussão a nível do atendimento consular, designadamente por causa da enorme acumulação de trabalho que ao longo de todo esse período houve, porque, por exemplo, só para se ter uma noção, a quantidade enorme de presenças consulares que se realizavam em localidades muito mais distantes dos postos consulares deixou de se fazer, portanto isso levou a essa acumulação. Houve também, de facto, um problema relativamente à capacidade que os postos têm para reter muitos dos seus funcionários, e depois isto agora também, a situação também foi agravada por causa da guerra na Ucrânia, sobretudo em virtude da inflação e das flutuações em termos cambiais. Portanto, isto são problemas que existem, que tiveram esta repercussão. No entanto, eu também gostaria de dizer aqui que se por acaso agora existe de facto alguns problemas, e nós conhecemos, e não é igual em todos os sítios, há alguns sítios onde esse problema da falta de funcionários, que o Chega não chega a referir, podia tê-lo referido, e este é de facto um dos problemas centrais. Aliás, eu acho que o próprio requerimento que é apresentado pelo Chega é de uma enorme pobreza e não refere sequer a essa questão. Fala na questão nos abaixo-assinados dos funcionários consulares, que nos merecem a nós a maior das considerações. Os problemas dos funcionários consulares merecem ser olhados de frente, e é, aliás, o próprio requerimento apresentado pelo Chega está completamente desatualizado, uma vez que o receio é a possibilidade de realização da greve, e na realidade essa greve não foi desconvocada, não se vai realizar, precisamente porque houve esse encontro entre o Sr. Ministro e o Sindicato dos Funcionários Consulares, em que todos os assuntos que aqui são referidos, as questões da desvalorização, do mecanismo de correção cambial, das desvalorizações, da revisão da tabela salarial, dos funcionários consulares, todos esses assuntos foram abordados, da própria questão também associada aos seguros de saúde, todas essas questões foram abordadas e, tanto quanto sei, até com alguma satisfação por parte do próprio sindicato. Portanto, quando nós falamos aqui destes problemas, claro, temos que, é para isso que serve também o Parlamento, que é para fazer o escrutínio da ação do Governo, e, portanto, nós, nunca foi a nossa prática, não será agora desta vez, que colocaremos algum tipo de obstáculo a que o Sr. Ministro e o próprio Secretário de Estado possam aqui ser ouvidos. Mas agora, quando, por exemplo, no requerimento aqui apresentado pelo PSD, também faz a referência aos baixos valores remuneratórios, é verdade. É verdade. E isto tem sido um problema muito sério, mas também não posso esquecer, quando vejo aqui estas coisas, que o PSD parece que às vezes tem memória curta, porque esta coisa dos baixos valores remuneratórios é uma obra do PSD de 2013, quando fizeram a revisão do Estatuto Jurídico dos Funcionários Consulares, nivelando por baixo e criando muitos dos problemas que os postos consulares hoje têm e que têm a ver com uma grande incapacidade que há de acompanhar em muitas situações o próprio custo de vida de alguns países, onde o custo de vida é bastante mais elevado e que, portanto, há dificuldades no recrutamento, precisamente porque isto acontece. Depois há um envelhecimento também dos próprios funcionários consulares e as saídas que causam estes problemas. Eu gostaria de referir aqui que, durante o período duro da crise, foram suprimidos dos postos consulares cerca de 500 funcionários. E é muito mais fácil destruir do que depois reconstruir todo este processo. E a partir de 2017 começou a haver um processo de recuperação e de salto positivo na entrada dos funcionários consulares para as suas funções e que depois, infelizmente, acabou por ser prejudicado bastante pela vinda da pandemia. Portanto, queria dizer apenas que é bom até que o próprio Governo possa vir aqui para fazer uma atualização daquilo que está sobre a mesa, das discussões que estão a ser feitas com o Sindicato dos Funcionários Consulares, porque, obviamente, que eu acho que também é devida uma palavra aos funcionários consulares e às dificuldades que, em alguns casos, eles próprios têm, porque isto também implica com a motivação, com a capacidade deles têm de fazer um atendimento tal como deve ser, sem terem a necessidade de recorrer a baixas por causa da enorme pressão que existe em alguns dos postos consulares onde existe maior concentração de comunidades e, portanto, é importante que o Governo, é uma boa oportunidade, depois de todo este período, depois da pandemia, depois do Governo ter havido a dissolução da Assembleia da República e ter havido a formação do novo Governo, depois da guerra da Ucrânia, o Governo possa vir aqui e, neste domínio, dizer o que está a fazer, quanto no que diz respeito ao número de funcionários consulares que os postos precisam, onde funciona bem, onde funciona mal, ao nível de implementação do novo modelo de gestão consular, o que é que isso implica em termos de melhoria no funcionamento e na relação entre os próprios funcionários consulares e os utentes, em relação à própria revisão das tabelas salariais e a um conjunto de outros mecanismos que têm a ver com os direitos que os funcionários consulares devem ter, que são consagrados, que nunca foram considerados também pelo próprio PSD, porque o período da governação do PSD foi verdadeiramente dramático neste contexto. Concluindo, senhores deputados do PSD e do Chega, obviamente que nós não colocaremos obstáculo, virá cá também o Sr. Ministro para dar todas as explicações e, obviamente, também eventualmente com o Sr. Secretário de Estado para dar todas as explicações que aqui esta Câmara, obviamente, também tem o direito de ter por parte do Governo, cumprindo assim a sua função de fiscalização dos atos do Governo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra o Sr. Deputado Moura Abreu.
Sr. Presidente, muito obrigado. Só um minuto para apreciar que o Partido Socialista votará a favor, portanto, da vinda do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros a este Parlamento, sublinhar as palavras do Sr. Deputado Paulo Pisco, de que efetivamente há uma constatação da degradação dos serviços consulares e agradecer ao Sr. Deputado Paulo Pisco porque metade das respostas que eu gostaria de ouvir da parte do Sr. Ministro foram, ou das justificações, digamos assim, foram dadas aqui pelo Sr. Deputado, que até quase que parecia que esteve na reunião, tem estado nas reuniões em que o Sr. Ministro tem estado. E, portanto, agradeço-lhe muito porque metade das perguntas que nós iríamos fazer ao Sr. Ministro estão respondidas da sua parte na sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Primeiro cai o Estado de Estado, depois cai o Ministro e fica finalmente o Sr. Deputado Paulo Pires, que é reconhecidamente a grande autoridade na matéria que aqui versamos. Sr. Deputado Pacheco de Amorim, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Pires, não me leva mal, mas de facto aqui duas questões em relação ao que disse. Em primeiro lugar, a questão do terceiro mundo. Deputado Paulo Pisco, factos são factos, quer dizer, índices são índices. Não. Em relação à segunda questão da insuficiência, digamos, e da pobreza do nosso crime, temos por hábito reduzir-nos ao essencial. E o essencial é que aquilo está mal, ponto final. Está mal, está péssimo, toda a gente se queixa, as promessas são muitas, tudo vai melhorar, tudo vai isto, houve reuniões, haverá reuniões, e depois das reuniões não sai nada, ou sairá, mas a questão é que, para mim, mantém-se de pé tudo aquilo e todo o interesse que temos em ouvir o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma inscrição sobre este ponto, não havendo. Podemos então votar, vamos votar o ponto único. Podemos chamar a isto requerimento do PSD e do Chega para ouvir o Ministro. O PSD objeta que designemos assim este requerimento, apresentado pelo parlamentar do PSD e pelo grupo parlamentar do Chega, no sentido de ouvir o Sr. Ministro, para não votarmos os requerimentos iguais, que parece que é uma... Ou então até podemos chamar o requerimento da Comissão. Agora não vamos ter aqui requerimentos do mesmo teor. Pronto, então, muito bem. Muito bem, porque às vezes tem havido no passado, têm-se registrado alguns momentos de grande competição pelas autorias destes importantes documentos que a posteridade não deixará de analisar com o devido... Pronto, muito bem, então passo a ser eu e vamos fazer a seguir, vamos votar a coisa. Quem vota contra, quem se abstém, fica ela aprovada. Não há aqui mais nada na minha ordem de trabalhos. Não sei se algum dos colegas desejaria suscitar alguma questão neste início dos nossos trabalhos. Meu caro amigo, chegou o momento, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, são mesmo a palavra. Portanto, renuncio ao meu mandato de deputado, no fundo, um bocadinho na linha daquilo que o deputado Paulo Pisco descrevia relativamente aos funcionários consulares, também eu vou para velho. E também eu vou para velho com os funcionários consulares e tive de facto um desafio muito honroso, que foi ser catedrático na minha alma mater e resolvi fazer essa opção. Levarei muitas saudades do café a 35 cêntimos, de ir ao Brasil, do deputado Malo de Abreu, de receber os artigos do blog do Ascenso Simões, mas desta mailing list, mas ainda assim acredito que a minha opção é a melhor e, portanto, deixo ficar um abraço a todos por estes tempos que não foram muitos, mas pela parte que me toca foram muito bem passados e dirijo-me uma particular palavra de amizade, porque se vários amigos fiz de facto um na figura do Sr. Presidente desta Comissão e, portanto, acho que é sempre bom quando a gente vai embora levar saudades e acreditar que deixa ficar algumas e eu cairei. Muito obrigado.
Sr. Deputado Matos Fernandes, eu gostava de lhe dizer o seguinte, agradecer-lhe as palavras amáveis que dedicou aos nossos colegas e à Comissão e as mais despropositadas todas que decidiu dirigir a mim próprio, mas dizer-lhe que foi para nós e para mim um gosto e um privilégio convivermos consigo nesta Comissão dos Negócios Estrangeiros. E a sua saída representa para nós uma perda que vai ser sentida só no plano político, mas também no plano pessoal. E permitia-me, em nome de todos os colegas, fazer os votos de que a sua vida daqui para diante, eu sei que é muito difícil, mas possa ser mais interessante do que esta, que decidiu agora pôr antecipadamente termo. E, portanto, desejar-lhe as maiores felicidades, em nome de todos. Obrigado. Sr. Deputado Paulo Fisco.
Sr. Presidente, não obstante aquilo que o Sr. Presidente acaba de dizer, mas eu também gostaria, em nome do grupo, do nosso grupo aqui na Comissão dos Negócios Estrangeiros e também, particularmente, também a meu nome, de agradecer ao Sr. Deputado Matos Fernandes o seu contributo, que foi preciosíssimo, foi um grande contributo. Agradecer-lhe toda a sua dedicação, todo o seu empenho, toda a sua disponibilidade para, durante estes meses que nós aqui convivemos e trabalhamos, em que houve sempre, de facto, toda essa disponibilidade para fazer parte deste grupo e trabalharmos em conjunto e com muitas intervenções, com algumas bastante também relevantes relativamente a tratados na área do ambiente e, portanto, como o Sr. Presidente disse, será obviamente uma perda em termos políticos, mas também em termos pessoais, porque não só a capacidade de intervenção do Sr. Deputado, mas também o seu extraordinário sentido de humor que me fez rir bastantes vezes, vou sentir a falta deles, de ambos. E desejo obviamente também as maiores felicidades agora nesta sua nova fase e que tem aqui sempre amigos como sabe.
Faz favor, Sr. Deputado Malo de Abreu.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria naturalmente também dirigir umas palavras ao Sr. Deputado Matos Fernandes, que tive a oportunidade de conhecer pessoalmente há muito pouco tempo. E devo dizer-vos, e digo em nome do Grupo Parlamentar do PSD naturalmente, e em termos pessoais, que se revelou para mim. O Sr. Deputado Matos Fernandes é de uma cultura elevadíssima, de um sentido de humor muito particular, de uma amizade que em tão poucos dias se fez e que eu passei a admirar. É, portanto, um político, mas é, sobretudo, um ser humano fantástico que eu aprendi a apreciar, a gostar e com quem conversei, conversámos longamente nas jornadas que tivemos a oportunidade de participar com o Sr. Presidente da Assembleia da República. Desejo-lhe, portanto, em meu nome pessoal, mas em nome do Grupo Parlamentar do PSD, os maiores sucessos na sua vida pessoal e profissional, e creia que também nós sentimos que é uma perda para esta Assembleia não poder contar consigo, com o seu sentido de Estado, com o seu sentido de responsabilidade e com o seu sentido de humor também, nas intervenções que faz, sejam públicas ou sejam em privado. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pacheco Amorim.
Sr. Deputado Matos Fernandes, em meu nome e em nome do partido, desejo as maiores felicidades e lamento profundamente, entre outras coisas, porque o seu sentido de humor vai fazer falta aqui às ilhas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu acho que falo em nome de todos, disser que na reunião de hoje ganhámos uma audição com o ministro e perdemos o Matos Fernandes, porque fizemos um péssimo negócio, foi um dia negro da nossa vida. Os nossos trabalhos ainda vão ser mais penosos do que têm sido até aqui. Caros amigos, a todos um grande abraço. Muito obrigado.